Plínio de Castro assume cadeira por 60 dias no Legislativo. Começa a articulação para instituir pedágio social em Chapecó, Sustentar 2009, energias ecologicamente corretas e aquecimento global em debate nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.
Dar oportunidade aos suplentes de ocuparem por um período uma cadeira no Legislativo Estadual é o que foi anunciado pelo Partido Progressista e que está sendo seguido. As informações são do repórter Gustavo Bosley.
Dando continuidade ao sistema de rodízio para dar oportunidade aos suplentes, a bancada do PP na Assembleia Legislativa recebeu nesta quinta-feira um novo integrante. É o deputado estadual Antônio Plínio de Castro Silva, que tem a sua base eleitoral no extremo oeste catarinense. Em seu primeiro discurso como parlamentar, realizado nesta manhã na tribuna do plenário, o progressista disse que nos 2 meses de trabalho pretende dar apoio à agricultura familiar.
Nós temos algumas deficiências históricas já no oeste de Santa Catarina. É evidente que a agricultura familiar é o que é o produto da nossa colonização e é o nosso maior desafio, é garantir renda para a pequena propriedade rural. Isso não quer dizer que nós não vamos voltar a nossa atenção também à área da saúde, que é muito complicada na região oeste de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina tem uma dívida histórica com o povo do oeste de atendimento na área da saúde. Nós não podemos mais continuar na condição em que nos encontramos.
Quem fica fora do Legislativo por 60 dias é o líder do PP, deputado Silvio Drevec, que fala sobre o sistema de rodízio implantado pelo partido.
Em primeiro lugar, o nosso Partido Progressista foi o primeiro partido a adotar essa política de valorização dos nossos líderes que foram candidatos e que não se elegeram, mas que contribuíram para os titulares que estão aqui no Parlamento de uma forma enfática, contundente e prática, né? Porque sem a ajuda dos suplentes nós não estaríamos aqui como titulares. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é a valorização também, não só do partido, mas dessas lideranças junto ao Parlamento catarinense e para uma representatividade do nosso estado, que tem 293 municípios e que nós somos em 6 deputados da bancada, portanto não poderíamos ter, não conseguimos representar como gostaríamos. Então é a oportunidade também nesse caso, o extremo oeste, com a pessoa do Plínio, está aqui representando e vai evidentemente cumprir esses 60 dias representando, legislando, fiscalizando e, ao mesmo tempo, contribuindo para os catarinenses com seu trabalho.
Também na manhã desta quinta-feira aconteceram os debates do Sustentar 2009 sobre energias sustentáveis e aquecimento global. O uso da energia eólica é um dos focos do fórum.
A Assembleia Legislativa é sede até sexta-feira do Sustentar 2009. Neste ano, o fórum discute principalmente as formas de energias ecologicamente corretas e o aquecimento global. Um dos temas debatidos nesta quinta-feira foi a energia eólica. O Brasil possui hoje 800 megawatts produzidos pelos chamados aerogeradores. Aqui em Santa Catarina, as usinas eólicas instaladas no município de Água Doce e no Cabo de Santa Marta produzem 13 megawatts, número suficiente para atender 60 mil habitantes. A ideia da Eletrobras é que até 2010 o estado catarinense produza 230 megawatts. Como conta o diretor executivo da Associação Brasileira de Energia Eólica, Pedro Perelli.
Hoje, instalados em operação, temos 415 megawatts de energia eólica operando e produzindo energia elétrica. E tem outros 400 megawatts em curso de instalação e de construção. A expectativa da AB Eólica é que no final de 2009 tenhamos em torno de 800 a 900 megawatts em operação no Brasil. Hoje, a quantidade de energia eólica instalada no Brasil daria para abastecer em torno de 800 mil habitantes ou 800 mil residências.
Outro tema abordado no Sustentar são as mudanças climáticas no planeta, avaliadas em painel pelo professor Felipe Martin, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
Nesta quinta-feira, o segundo dia do Sustentar 2009, fórum que discute temas como aquecimento global e energia renovável, teve a palestra do professor Felipe Martin Fernsite, que também é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Fernsite conversou com nossa reportagem e falou sobre as constantes mudanças climáticas que o planeta Terra vem sofrendo e os reflexos dessas alterações aqui no Brasil.
Bom, eu venho falando aqui sobre aquecimento global, que é evidente que já está acontecendo, e as previsões mostram que isso teria grande impacto no Brasil. Isso ameaça a própria floresta amazônica, que não resiste às secas e aumento da temperatura que está previsto. Se prevê que vai aumentar a frequência do fenômeno El Niño, que já sempre dá grandes secas na parte norte da Amazônia, como os grandes incêndios em Roraima, por exemplo. Então, os modelos mostram isso aumentando assustadoramente no futuro. Também, um outro tipo de fenômeno que deu grande seca na parte sul da Amazônia em 2005, também deve aumentar. Esse é causado por um aquecimento de água no Oceano Atlântico Norte e esfriamento no Atlântico Sul. E esse também é ligado ao efeito estufa e leva a secas como 2005, que deu incêndios no Acre, com mortalidade de árvores, com ressecamento de rios, isolando comunidades, coisas que eu nunca tinha visto antes. Então, esses dois tipos de secas estão ligados ao aquecimento global, que vai aumentando a temperatura e diminuindo a chuva ao mesmo tempo, justamente o que mata as árvores, porque quando aumenta a temperatura, cada árvore precisa de mais água e justamente não está chovendo. Então as árvores morrem, nós temos muitos dados sobre árvores reais que mostram isso na Amazônia, e além disso dá as condições para incêndios, que mata ainda mais rapidamente a floresta.
O contorno leste de acesso ao município de Chapecó poderá receber um pedágio social que deverá ter valor em torno de R$ 2,00. De acordo com o deputado Gelson Merizzi, os moradores serão os principais beneficiados, porque retirará o tráfego pesado do centro da cidade. Merizzi lembra que este contorno é solicitado por Chapecó há mais de 25 anos e somente agora está saindo do papel. Será a primeira construção feita em Santa Catarina entre a iniciativa pública e privada através da empresa estatal SC Parcerias. A obra está orçada em R$ 50 milhões, entre desapropriações, projetos e execução. O deputado explica que o pedágio será social porque tem a participação do governo no projeto. A estatal SC Parcerias está antecipando os recursos do PRODEC, que compõe a fonte de existência da SC Parcerias, já disponível no caixa da empresa em torno de R$ 130 milhões para obras que tenham retorno econômico. O projeto que faz a suplementação orçamentária já está na Assembleia Legislativa. O pagamento do seguro defeso aos pescadores artesanais nos períodos em que são obrigados a interromper a atividade para permitir a reprodução das espécies foi a principal pauta da terceira reunião da Comissão de Aquicultura e Pesca da Assembleia Legislativa. A reunião foi coordenada pelo presidente da comissão, deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores. Criado em 1991, o seguro de um salário mínimo representa a garantia do sustento básico aos pescadores. Quando começou a vigorar, ele beneficiava 2.100 pessoas em todo o estado. Hoje, somente para os pescadores da bacia do Rio Uruguai, no oeste catarinense, por exemplo, o instrumento garante renda para mais de 500 famílias no período de 1º de outubro a 1º de janeiro, quando é proibida a pesca no rio. Em 2008, o total de trabalhadores que acessaram o seguro em Santa Catarina alcançou mais de 16 mil pessoas, com um investimento de R$ 23 milhões. Uma das principais reivindicações é a ampliação do número de beneficiários, já que o estado tem cerca de 38 mil pescadores artesanais registrados. O líder do PMDB, deputado Antônio Aguiar, contestou a possibilidade de Santa Catarina ser enquadrado como um dos estados que mais degradou a Mata Atlântica. Ele defende levantamentos encomendados pela Fátima, Fundação do Meio Ambiente, que utiliza dados do mapeamento da cobertura vegetal do Programa de Proteção da Mata Atlântica, financiado por um banco alemão, e que garante a atual cobertura nativa de 41% do território estadual. Aguiar explicou que há diferença de metodologias usadas entre a Fátima e a organização não governamental SOS Mata Atlântica, que denuncia um suposto desmatamento excessivo, levando em conta apenas propriedades com ao menos 5 hectares. A Fátima analisou terras com metade do tamanho, a partir de 2,5 hectares. O deputado observa que foram investidos cerca de R$1 milhão em imagens de satélite e trabalho de mapeamento que comprovaram a existência de 41,4% de cobertura vegetal nativa formados por florestas primárias e em estágio de regeneração médio e avançado e 31% de campos naturais e pastagens. A parte do território usada para agricultura representa 16% do estado e os reflorestamentos atingem uma área equivalente a 691 mil hectares, o que pode ser considerado um reforço à área de matas nativas. O parlamentar destacou o município de Itaiópolis, que possui 75 mil hectares de matas preservadas, que representam 58% do território local, e Joinville, o mais populoso município catarinense, com grande parque industrial e 69 mil hectares de floresta nativa na cobertura do solo do município. Para guiar, Santa Catarina precisa de sua natureza preservada para garantir qualidade de vida à população e para atrair turistas. O PMDBista fez questão de afirmar que não contesta a atuação de instituições que trabalham pela defesa ambiental, mas sim a maneira como são apresentados dados que não conferem com a realidade do estado. Em visita à Secretaria de Estado de Segurança Pública nesta semana, os deputados Nilson Gonçalves, do PSDB, Darcy de Matos, do Democratas, Kennedy Nunes, do PP e José Cardoso, Cardozinho, do PPS, apresentaram ao secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Ronaldo Benedetti, as reivindicações do município de Joinville. A ideia partiu do deputado Nilson Gonçalves, que destaca as prioridades dos cidadãos joinvilenses.
Para reivindicar, fazer uma reivindicação, enfatizar, corroborar aquilo que o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar já fizeram, que é um extenso relatório das necessidades que eles têm de material, isto é, de material técnico e também de veículos para a nossa região. Como nós sabemos que está chegando aí mais de 400 veículos, nós estamos trazendo a reivindicação corroborada por esses comandos ao secretário Benedetto para que ele não deixe de atender o mínimo possível para que possamos trabalhar de maneira digna naquela região.
O pedido totaliza 112 veículos, sendo 45 para a Polícia Civil e 67 para a Militar, divididas entre os municípios de Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Garuva e Itapoá. O secretário de Estado de Segurança Pública, Ronaldo Benedetti, garante que vai estudar a melhor possibilidade para atender a solicitação, embora não possa contemplar todos os veículos da lista de pedidos. No dia 2 de junho, às 7 horas da noite, no Espaço Cultural Jerônimo Coelho, ocorre o lançamento do livro Conversando, de Cristina Barreto. O livro, segundo a própria autora, é o resultado de anos de dedicação aos amigos peludos. Cristina disse estar consciente que eles trazem felicidade aos donos, mesmo quando os fatores adversos tornam a vida difícil. São histórias sobre cães que abordam a psicologia canina nos contextos que vão desde a fobia, transtornos compulsivos, ansiedade de separação, desvios de conduta, agressividade, estresse, depressão, até outros assuntos como dicas culturais e novidades do mundo do cão. Natural de Florianópolis, a autora é psicóloga. Há 8 anos, encontrou no estudo do comportamento animal sua verdadeira vocação e paixão, especializando-se em comportamento canino e técnicas de adestramento. Música. solicitada pelo deputado Darcy de Matos, do Democratas. Será realizada terça-feira, 2 de junho, às 7 horas da noite, no plenário deputado Osni Regis, uma sessão especial em comemoração aos 10 anos de criação do microcrédito pela Associação das Organizações de Microcrédito de Santa Catarina. O microcrédito nasceu da necessidade de se criar uma alternativa de crédito para as pessoas físicas e jurídicas do setor formal e informal que não têm acesso ao sistema formal de crédito, sistema bancário tradicional, e desejam montar, ampliar ou obter capital de giro para um pequeno negócio. Com o objetivo de discutir os investimentos elencados pelos municípios a serem incluídos no orçamento de 2010, acontecem na próxima segunda-feira, 1º de junho, em São Miguel do Oeste, às 9 horas, e em Maravilha, no período da tarde, às 3 horas, as primeiras audiências públicas regionais para debater as prioridades de investimento a serem inseridas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual para 2010. A LDO define o conjunto de instruções ou indicações para a elaboração do orçamento do Estado para o ano subsequente à sua aprovação e tem a participação dos parlamentares com emendas no sentido de inclusão de novos programas que poderão constar da peça orçamentária. A LOA é de iniciativa do Poder Executivo, com validade para cada ano. Já confirmaram participação nas duas primeiras audiências do orçamento regionalizado os deputados José Cardoso, Cardozinho, do PPS, Gelson Merizio, Democratas, professor Odete de Jesus, PRB, Renato Riniger, Neus de Nadal, do PMDB, sargento Amaury Soares, PDT, o progressista Antônio Plínio de Castro, Dirceu Dresch e padre Pedro Baldiceira, do PT. Sexta-feira, 29 de maio, acontece na Assembleia Legislativa, a partir das 8 horas, no plenarinho. Deputado Paulo Stuart Wright, Fórum sobre Energias Renováveis e Consumo Responsável, Sustentar 2009. Às 18h30 da tarde, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, Seminário Estadual sobre Políticas Públicas Relacionadas à Dependência Química e Sistema de Prevenção e Tratamento sobre Drogas. Em 29 de maio, comemora-se o Dia do Estatístico e Dia do Geógrafo. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.